I'm turning now to the Gospel of Matthew, chapter 7 and verse 21.
Eu me volto agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. E nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E nós refletiremos hoje sobre a verdadeira e a falsa fé. As diferenças entre a verdadeira e a falsa fé em Cristo. Essa é uma frase impressionante pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. É desafiante, é chocante, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. E a palavra Senhor é repetida. E a ideia disso é dar ênfase claramente. Essas são pessoas que realmente pensam que elas estão clamando o nome de Cristo. Senhor, Senhor. Ela indica familiaridade com Ele, usando o seu título duas vezes. Ela indica um relacionamento existindo, que eles podem concluir que eles são conhecidos, que eles são que Deus os escuta. É um método literário de repetição. Nem todo o que me diz, de fato, esse nem todo mundo ou nem todo, é mais amplificado no versículo 22, que diz: muitos me dirão naquele dia. Não, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas se você pensar nisso, se há muitos entre aqueles que de fato creem que eles têm um relacionamento com Cristo e que eles podem clamar a Ele, se muitos desses não irão, então, para o céu, no fim das contas, quantos mais não irão que apenas já chegam a Ele como que com um único Senhor, que não dirão que eles têm um conhecimento íntimo dEle? E quantos mais que não clamariam a Ele de maneira alguma? Esse Senhor, Senhor. Essas são as pessoas que pensam de fato de que eles têm um relacionamento com Deus. E ainda assim, a advertência do Salvador, que é o homem amoroso, de paciência e benignidade, é que não é assim. Há muitas pessoas iludidas. Há pessoas que não têm de fato um relacionamento com Deus, ainda que elas achem que o oposto é verdadeiro. Então, é uma afirmação solene. Por que o Senhor está dizendo isso? Bom, Ele está persuadindo a cada um de nós e insistindo conosco para que nós tenhamos certeza da situação da nossa alma, para que estejamos certos de que o conhecemos e que nós nos achegamos a Ele. Isso realmente é uma insistência do Senhor, do começo ao fim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e não é um ataque. Então, essas palavras impressionantes são o implorar de Cristo, por assim dizer. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Claramente, isso fala sobre o fim da vida. Isso trata do grande dia final. Muitos me dirão naquele dia. Quando você vê essa expressão no Novo Testamento, naquele dia, ela se refere ao dia final de todas as coisas, quando Cristo retornará. É uma frase teológica, uma afirmação teológica. Mas também nós analisaremos esta como o dia da nossa morte. Porque no dia da nossa morte, o nosso relacionamento com Deus estará selado. Quer não tenhamos nenhum relacionamento com Ele, ou quer estejamos seguros nas mãos deles. No dia da morte, esse relacionamento é selado, é definido. Muitos me dirão naquele dia, isso é selado na morte, onde estaremos eternamente. Esse é o ensino da Escritura. Então nós precisamos ser benignos e nós temos que implorar e precisamos alertar. A coisa mais terrível que qualquer pregador poderia fazer seria deixar pessoas confusas e não cientes de que a alma delas pode estar perdida e que pode não haver esperança para nelas. Isso é algo terrível. E Cristo diz aqui em advertência, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, apelando. Uma pessoa que chega confiante dele, diante dele, ele diz, nem todos os que me dizem isso entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O que significa isso? Está explicado na mensagem. Não significa executar todas as obras que merecem a bênção eterna, porque nós não podemos fazê-lo. Nós somos perdidos, somos pecadores, somos fracos, não temos esperança em nós mesmos e nós ficamos tão aquém de agradar a Deus, que não significa mudando o nosso estilo de vida e vivendo uma vida perfeita, aceitável a Deus. A vontade de Deus para nós é crer em Cristo e naquilo que Ele fez para adquirir a salvação por nós e para confiar nele apenas. É nos achegar a Ele em arrependimento e entregar nossas vidas a Ele. E se nós não fizemos isso, nós podemos dizer Senhor, 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 isso será inútil. Ele não nos ouvirá, porque nós não estamos confiando em Cristo, obedecendo à vontade de Deus, o Pai, confiando em Cristo para a salvação. E nós explicaremos isso, porque isso é vital. É Cristo nos chamando a considerar o nosso estado espiritual. É uma coisa trágica se nós não considerarmos o nosso estado espiritual e nossa condição. Eu espero que ninguém aqui seja tão orgulhoso que não considere o seu estado espiritual. Eu espero que ninguém seja tão tolo a pensar que isso é algo irrelevante, que é irrelevante considerar o seu estado espiritual. Em primeiro lugar, é necessário dizer que um consentimento mental à existência de Deus ou da existência de Cristo, um reconhecimento mental de que Cristo existe não é suficiente para a salvação. É isso que essa passagem, disso que ela trata. Muitos anos atrás, nós tivemos um primeiro-ministro, eu não vou falar o nome, eu estou indo muitos anos atrás, tivemos um primeiro-ministro que em seus discursos dizia coisas gloriosas sobre a nação dependendo de Deus, e era dito dele, e eu creio que é bem verdade, que esse primeiro-ministro, ele lia a Bíblia, e ele era um grandioso homem em seu caminho, e fazia grandes coisas. E ele cria na fé cristã e lia a Bíblia. Mas se lhe perguntassem, e perguntaram a ele, se ele tinha algum relacionamento ou esperança ou fé pessoal em Cristo, ou relacionamento com ele, ele desprezaria isso, ele não acreditava nisso, ele não queria isso. Ele não achava que isso era algo necessário. Ele pensava que isso seria um obstáculo a ele. Que coisa estranha quando pensamos nisso. Estranha. E ele ainda fez muitas coisas em sua época. Lia as escrituras diariamente por algum tipo de inspiração. Ele reconhecia que ele não entendia muitas vezes o que ele lia, mas ele amava as escrituras por sua poesia, por sua estrutura e por sua sabedoria. Mas ele não tinha uma esperança pessoal de que a sua alma era salva, de que ele conhecia a Cristo, de que ele caminhava com Deus. Você vê, pode haver tragédias. Agora, eu não vou entrar em detalhes porque isso foi como isso aconteceu com ele, mas é uma tragédia. Nós tivemos um outro primeiro-ministro cerca de 100 anos atrás, que foi um grande moralista, E ele cria na Escritura. E parece estranho nos dias modernos. Nós não esperamos ter primeiros ministros que creiam em alguma coisa. Entretanto, 100 anos atrás, houve esse homem que foi um grande moralista e um fantástico escritor. Mas vocês sabem, depois de sua morte, tragicamente, eles encontraram muitas amantes que ele tinha no país. E então o público não sabia disso e viu-se que a vida dele estava tão longe da vida de um homem cristão. E embora ele fosse um moralista nos seus discursos, ele não era um em sua vida. E seriamente, infelizmente, ele era um hipócrita de muitas maneiras. E ele era um grande homem nos seus dias. Nós tivemos um arcebispo de Canterbury no último século, e eu me lembro de ler sobre ele, 13 ou 14 anos, um jornal dele em que ele reconheceu, ele já era aposentado, mas que ele não cria num Deus pessoal. Isso era impressionante. Como ele poderia exercer a função de um arcebispo e dizendo que não acreditava em um Deus pessoal? E não é incomum, vocês sabem. Pessoas gostam de ter uma forma de religião, mas eles não têm uma substância, uma essência. Eles não conhecem de fato ao Senhor e eles não sentem um senso de perigo em relação a isso. É muito triste, mas poderia ser verdade na sua vida, de alguém aqui. Você talvez tenha um tipo de crença pessoal, crença exterior, mas nenhum relacionamento pessoal. E é disso que nós estamos falando aqui. E de tempos em tempos eu menciono isso, e foi uma grande surpresa a mim, cerca de 20 anos atrás, quando nós tínhamos um seminário em tempo integral aqui na igreja, houve um dos nossos alunos, e um número de nossos alunos, um maduro, que era um pastor coreano, e ele havia sido um pastor assistente numa igreja coreana, e então, porque era o costume lá, ele foi selecionado para vir para cá fazer um período de estudos, e ele veio até nós, no nosso seminário que era aqui. E ele era um homem de tremenda educação. Em suas perguntas, nas aulas eram bem iluminadoras, e ele parecia ser um modelo de crente. Ele cria em todas as doutrinas certas, ele cria na fé em Cristo, nessas coisas, implicitamente. E ele era um homem muito educado e fácil de lidar. E um dia ele me ligou e ele disse para mim: "Pastor, eu me converti." E eu fiquei impressionado. Era um de nossos estudantes favoritos, e eu pensei: bom, que coisa. Eu pensei: coitado dele, ele está sofrendo de problemas mentais, porque ele parecia um homem tão ideal, mas... E ele continuava a dizer, e ele me disse sua experiência, e ele não havia tido nenhuma fé pessoal antes. Sim, ele cria. Ele havia sido educado numa casa de pastores. Ele sempre havia sido muito cortês e obediente. E sempre, ele reconhecia que ele era um pecador, mas em sua experiência ele tratava agradar, e ele passou a ser membro de uma igreja. E ele foi para o ministério em um dos corpos dos órgãos presbiterianos da Coreia, mas ele perguntou, ele chegou a ver que ele não tinha um caminhar pessoal com Deus, ele não havia de fato confessado seus pecados e nem confiado em Cristo apenas, e ele nem tinha mesmo buscado a grande mudança em sua vida. E ele fez isso depois. Sim, isso o transformou. Então, ele se tornou um homem tão zeloso pelo Evangelho, pela fé. Ele ainda era por fora a mesma pessoa educada e gentil, mas agora ele tinha zelo e calor e preocupação pela obra de Deus e ele foi mudado. Foi totalmente diferente. Quando você se converte, quando você passa a se relacionar com Cristo, quando você o encontra de fato, você não apenas sabe acerca dele, mas você o conhece pessoalmente. Você não apenas concorda com a existência dele, mas você o conhece. Essa é a diferença. E é isso que estamos procurando aqui nesta passagem. Então, eu a leio de novo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Agora, na época de Cristo, havia muitos judeus que eram sincretistas, isto é, eles iam às sinagogas e eles iam ao templo em Jerusalém para cultuar, mas eles também adoravam ídolos também. E eles cultuavam de acordo com a fé dada a eles por Deus e também eles tinham cultos de idolatria também. Eles não eram pessoas salvas, eles diziam, bom, eu sou judeu, eu vou cultuar de acordo com o costume do meu povo e da minha família, e do meu treino, e do meu passado, mas para me certificar de que eu terei sucesso em tudo que eu fizer, eu também cultuarei os ídolos. Então eles não tinham convicção e nem tinham um relacionamento com Deus. É por isso que Cristo diz aqui essas palavras. Não é suficiente ter apenas um pouco de crença. Não é suficiente orar. Como são as suas orações? Pelo que você ora? Pelo que você está orando? Há pessoas orando, Senhor, me ajude. Eu tenho essa dor no meu peito e está me assustando. Mas eles nunca se arrependeram dos pecados e eles pensam que eles oram, mas eles nunca se arrependeram, eles nunca encontraram a Cristo, nunca encontraram o seu amor, eles não caminham com Ele. Isso é muito triste. Então precisamos examinar o nosso estado espiritual. A sua crença pode ser muito vaga e muito rasa. Deixe-me dar algumas coisas nas quais você precisa acreditar. Crer em Cristo envolve crer em certas coisas bem definidas. Em primeiro lugar, crer em Cristo, crer em Deus, é preciso que você creia em sua santidade. É vital. Você precisa crer que Ele é santo e puro e perfeito e maravilhoso. E que não há mancha, não há mácula nele. Que ele não pode mentir, ele não pode ser falso. Ele não pode fracassar em nenhuma maneira moral. Ele é perfeitamente santo. E ao pensar nisso, na santidade de Deus, há outra crença que vem junto com esta. Você precisa crer no grande vácuo entre Deus e você próprio. Ele é perfeito, você diz, e eu não sou. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador nascido com um coração corrupto e uma mente corrupta. O Deus puro e santo, e lá está o vácuo, o abismo entre nós, e não há como cruzá-lo. Eu não posso me achegar a Ele. Eu não posso alcançá-lo. Eu fico tão aquém dos padrões dele porque eu sou uma pessoa contaminada, manchada em comparação com Deus. Bom, você pode ter algum bom comportamento, pode ser bom para com seus filhos, gentil com seus vizinhos. Você pode ter algumas coisas boas em você, mas, amigos, vocês também têm o pecado e está tão manchado dentro de nós, que existe essa separação entre nós e Deus. É assim que você precisa crer. E você precisa crer também no fato de que Deus desaprova o jeito em que nós somos. Ele é Deus e ele está ofendido contra nós. Em relação a nós, nós nos afastamos dele, nós nos rebelamos, nós decidimos tomar o nosso próprio caminho, nós o ignoramos e até mesmo o odiamos. Nós não o obedecemos, nós, a santidade de Deus, esse grande abismo entre nós e Deus, a corrupção do homem, sabendo que nós estamos em problemas sérios sob sua desaprovação. E além disso, nós temos que crer na impossibilidade de nós, em nossa própria força, cruzando esse abismo. Nós não podemos nos achegar a ele, nós não podemos corresponder aos padrões de Deus, nós estamos muito longe, nós temos um registro de pecados tão terrível que não é impossível compensar isso, essa vida de pecado e egoísmo. E certamente não temos a capacidade, nós não temos possibilidade de abrir uma nova página na nossa vida e podendo honrá-lo, estando livres de mentira e orgulho e todas as coisas que nos danificam. Portanto, por isso nós não podemos retornar a ele. É preciso que ele se achegue a nós. Se nós formos ser reconciliados com Deus, ele precisa agir. Ele precisa encontrar um caminho, você diz. Eu não posso fazê-lo, eu estou perdido e condenado. Essas são as coisas nas quais você tem que crer. E você precisa crer que ele, em sua benignidade infinita e impressionante, ele proveu um caminho e ele atravessou esse abismo e nos alcançou. E é isso que significa crer em Cristo. Cristo veio desde a glória eterna para este mundo, neste mundo temporal, e nascido em carne humana, feito como nós, Deus que se fez homem também, Deus entrou. Cristo, igual ao Pai, não se esqueçam que há três pessoas na divindade, um Deus... Pai, Filho e Espírito Santo, o grande mistério da divindade, uma essência divina, um Deus e ainda assim, de alguma forma, três pessoas gloriosas. E o Filho, igual ao Pai e ao Espírito, veio a este mundo. Por quê? Porque ele viria dos céus para a terra para sofrer e aguentar a incredulidade, sofrer rejeição daqueles que ele havia criado para ser humilhado e desprezado. Não apenas quando ele veio, mas muitos séculos depois havia seres humanos se exaltando em orgulho e agredindo verbalmente a Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, o Senhor da glória. Mas ele veio, e porque ele veio em grande amor, para tomar o nosso lugar e ser o nosso substituto e morrer em uma cruz, onde ele iria clamar a Deus e clamar sobre si os pecados de todos aqueles que seriam salvos, e diria a Deus: ponha isso sobre mim e castigue-me, ao invés de castigar a eles. E o mistério da cruz do Calvário é que Deus o Pai derramou sobre ele o eterno castigo devido a nós, que ele absorveu naquele espaço de 6 terríveis horas para fazer expiação por todo o pecado daqueles que seriam salvos. Que amor impressionante, que amor incrível, que coisa o fato de que Deus viesse a esse mundo para sofrer e morrer por seus inimigos, por aqueles que haviam pecado contra ele. É isso que você precisa crer, a santidade de Deus, o grande abismo entre nós e Deus, que nós estamos sob a rejeição de Deus, de que é impossível a nós cruzar esse abismo e de que Deus próprio teve de vir ao mundo para nos salvar. E ele fez isso e ele fez aquilo que era necessário em Cristo, um homem de amor, para ser o nosso salvador, o nosso representante, aquele que suportaria o nosso pecado, o nosso bode expiatório, você precisa crer que através dele você pode ser convertido, a sua vida pode ser mudada, você pode receber um espírito vivo, você pode se reconciliar com Deus, receber uma nova natureza, e todas essas coisas virão a ti, para que você viva para ele e lhe agradeça pelo resto de seus dias, e o louve, e o sirva, e o ame, reconciliado com ele. Isso é o que você tem que crer. É isso que significa crer em Deus. Você não pode ser salvo apenas por crer que ele está lá em algum lugar. Isso é uma coisa muito importante, a vida eterna. Vida e morte, quando eu coloco assim de maneira a mais simples possível. Então você sente aquele grande senso de necessidade quando pensa nessas coisas. E você ouve os comandos de Deus de que você deveria se arrepender, que você deveria crer em Cristo e buscá-lo. Essa é uma afirmação muito solene, amigos. Versículo 23. Bom, eu lerei o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Sim, algumas pessoas eram mestres, professores de coisas cristãs, mas eles nunca escutaram seus próprios sermões, eles não absorveram essas coisas que eles diziam. Então ele diz: não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Bom, eles pensam que fizeram, eu não creio que eles fizeram, mas eles creem, eles acham que eles fizeram. Então lhes direi abertamente, essas são palavras solenes, nunca vos conheci. Então lhes direi abertamente, Jesus disse, eu farei uma declaração bem solene, disse Jesus. É o peso das palavras. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca houve uma amizade. Nunca houve um relacionamento. Nunca houve nada pessoal. E é isso o que você precisa, amigos. Vocês precisam de algo pessoal. Vocês precisam conhecer o Senhor, encontrá-lo verdadeiramente, ter o seu amor e ter a sua bênção. E ele lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oh, amigos, vocês precisam crer nas coisas certas. Eu conheci um pastor muitos anos atrás e ele era muito agradável, uma agradável companhia. Ele era um homem que conversava muito, alegre, mas não era possível conversar com ele sobre nada profundo. Ele nunca queria falar sobre nada sério. Bom, ele discutia alguns aspectos teológicos e disputas e questões, mas nada pessoal. E eu vi então que viria no seu ministério. E no seu ministério ele foi pego tendo um caso e ele deixou o ministério e a fé cristã. E até esses dias ele coloca artigos na internet contra a fé cristã. Ele nunca fora realmente salvo. Se apenas eu tivesse tido olhos para ver, os sinais estavam lá. Ele não tinha vida interior. Ele não queria falar sobre nada profundo, sobre o Senhor e sobre o seu amor pelo Senhor. Eram tudo coisas técnicas que interessavam a ele. Mas isso é para nós. Será que há algum de nós aqui na mesma situação? Nós pensamos nisso, nós não temos um relacionamento pessoal com Deus. Há certos sinais, bom, meu tempo já está quase no final. Não há oração secreta na vida dessas pessoas. Não há preocupação pelas almas. Não há um senso de obrigação para servir ao Senhor. Nem um amor por Cristo. Ainda assim, sonhando com coisas terrenas e empolgações terrenas. Não há uma convicção clara. Conhecer a Cristo. Posso dizer conhecer a Cristo em poucos minutos, como é? Bom, é claro, você se arrepende do seu pecado, você lhe dá a sua vida, você pede que ele transforme você e que ele te salve, você confia nele, naquilo que ele fez na cruz do Calvário para a salvação. Então ele transforma a sua vida e é isso que acontece. É assim que é conhecer a Cristo. Como nunca antes, você entende a cruz do Calvário e ela se torna algo profundamente significativo para você. Você diz, é o amor de Cristo para você. Isso mostra o quanto ele estava disposto a ir longe. Se você tem um marido ou uma esposa ou um amigo muito querido, pessoas próximas a você, e você pode, então, fazer a pergunta: quão longe o meu amigo iria por mim? O que eles estariam preparados a fazer por mim? Quão longe eles iriam? Então, se alguma coisa acontecesse para testar essa amizade, então você saberia. Em um sentido, você conheceria essa pessoa melhor do que você teria conhecido antes. Mas é assim que você começa com Cristo. Porque você sabe o quanto ele foi longe por você. Quando você o vê lá pendurado, morrendo na cruz do Calvário. Então você aprecia isso e você pode dizer, ele fez isso por mim, por milhões de outros, mas ele fez isso conscientemente por mim. Os meus pecados estavam lá e ele sofreu os meus pecados e sofreu o preço e a punição e ele tomou esses pecados por mim e eu fui perdoado por toda a eternidade. Eu sei o quanto ele iria longe por mim. Ele iria à cruz do Calvário por mim. Ele foi. Essa foi a extensão do seu amor por mim, que nunca pensei nele, que nunca o amei, que nunca o quis, o desejei, mas ele colocou o seu amor sobre mim. E essa é a distância. E isso é o quanto ele iria longe por mim. Você sabe disso desde o começo, quando você se achega a ele. É isso que significa conhecer a Cristo. Você consegue saber a medida do seu amor. Então, quando você entrega a ele a sua vida pelo arrependimento e pela fé nele, você passa a conhecê-lo porque você sabe que o fardo do pecado foi removido e você não escuta nenhuma voz, mas é como se você ouvisse uma voz. Eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu pertenço a ele e ele me perdoou. E é aqui, assim que você o conhece, ele te dá dons. Ele te dá dons, grandes presentes, e você abre esses presentes, e um contém o dom da oração, e você começa a orar. Outro contém a palavra de Deus, e você a lê com novos olhos, e agora tem mais significado a você, mais do que que teve antes, e fala ao seu coração, e você a ama. Outra contém a sua nova natureza e você sabe que você é diferente por dentro agora e que agora você odeia aqueles pecados que costumavam governar a sua vida e você os abomina. E dos dons de Cristo, quando você os abre, você vê a sua obra na sua vida e você o conhece, as coisas que ele tem para aqueles que o amam. E você começa a louvá-lo e a obedecê-lo. E à medida que você o faz, ele te fortalece de tal maneira que você o conhece. Porque ele é o seu ajudador. Quase como que se você sentisse o tocar. Mas é claro, você não sente nunca um toque físico, mas você passa a ter sua ajuda e força. E quando você está incomodado e em dificuldades, quando um grande problema vem, você ora a ele e ele te ajuda. E aquela ajuda é tão tangível, é tão poderosa. E você sabe, você o conhece através de sua fidelidade e força e sua bondade. E há tempos em que você ora a ele depois de ler a palavra de Deus e você sabe que ele está lá. e você sente, mesmo à medida que você fala com Ele, e você pede então a Ele, e especialmente quando você intercede por outros, em todos esses sentidos, é assim que é conhecer a Deus. E você então pede a Deus por sua orientação, é algo muito real, caminhar com Cristo e conhecê-lo, prová-lo, ter a sua bondade e o seu poder na sua vida. E você conhece o seu lar, e você sabe como é, porque você lê sobre seu lar na Bíblia, na sua palavra. Você conhece os planos dele até mesmo para o fim do mundo. E você lê essas palavras, as palavras dele, com grande entendimento e prazer à medida que os dias passam. O que é conhecer a Cristo? Eu nunca vos conheci, disse Cristo às pessoas que nunca se arrependeram, que nunca se entregaram a Ele, que nunca o buscaram, buscaram aquele relacionamento. Mas não precisa ser assim para você. Busque um amigo, confie nele, creia nele, na maneira da qual falamos nesta noite, e você certamente o encontrará e o terá na sua vida. Oremos juntos agora. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de todos nós agora, nós te pedimos, e pedimos por aqueles que estão à porta, Senhor, que ainda estão longe do teu reino, pedimos que em tua grande benignidade o Senhor nos leve para perto de ti, que almas sejam salvas, que os perdidos encontrem e se acheguem a Cristo, e conheçam o seu amor e o seu poder salvador. Abençoa-nos a todos nesta noite. Nós te pedimos isso em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.